Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. 18.082 Esqueleto. Capítulo 12 Ferido. Branca apareceu à porta, com os olhos desmedidamente abertos, os cabelos soltos sobre o vestido mal cuidado e roto. Muito pálida, de olheiras roxas, aparecendo de súbito na moldura da porta. A filha de Paulingrini parecia um fantasma. Por detrás dela, percebia-se a fisionomia de Dee Bees, com a perra trêmula, oscilando no queixo, e os bigodes arrepiados por um calafrio de medo. Assim que terminara dissolvida pelo príncipe, a sessão do apostolado, Bees fora um dos primeiros a sair. Pusera-se a caminho para o Carmo, onde Branca continuava prisioneira. E Ruas Vode? Bees pensava nela monologando, Onoa. E levantava um braço, e Dolatratroá relevantava o braço, e Dolatroá. E levantava uma perna. Veneroi agachava-se todo. Um dia, espaço a espaço, um lampião de azeite projetava na rua uma larga toalha de luz. E a sombra de Bees estendia-se fantástica, desconjuntada, sacudida de gestos frenéticos, numa pantomima macabra. Perfrosa, pérola divina, e punha os dedos na boca, enviando através da noite um longe beijo apaixonado, meu peito é uma frágua. E dava um murro no peito. Ah, como é que eu, que tenho vencido tantos homens, segurava Durindana, não te consigo vencer. Abriu os braços desoladamente. Um homem que passava gargalhou, vendo a gesticulação de D. Bah! Vai cozinhar a bebedeira. O fidalgo espanhol tornou a si. Estava diante da tasca do trancoso. Por hábito, suas pernas tinham no trazível do atelélio ao piolho quando do seu destino eu era o Carmo. Dona Bees, porém, não quis perder a viagem. Parou de pernas abertas, passou três vezes a mão pela testa, suspirou. No bai comum na libacion, a um aflito coração. E entrou bodega, onde ficou duas horas afogando os suspiros no pichel. Quando saiu, fracoqueavam-se-lhe as pernas. Andava tudo à roda. Oh, caramba, que há um terremoto. Mas não tremas, terra, que não te faço nada. E ao luar, Caqui levanta colar, caminhou para as bandas do Carmo, mandando às estrelas a sua voz avinhada. Sinto tua hermosura que heres una copom mil grahias, escuche, porque pretendo pintá-la. Amor labrode, tu sejas dos arcos para sua laja, debaixo ba descoberto que quem lo mata. Eres doelda? Berrou ele, interrompendo a cantiga, e recuando ao ver um vulto negro postado na rua à sua espera. Sacou da bainha Durindana, mas o vulto continuava imóvel. Dona Bees trêmeu. E nobre fidalgo, eu não faço mal a ninguém. Deixe-me passar em paz. Como o vulto não se mexesse, Bees animou-se a caminhar um pouco. O vulto era um poste de lampião. Dona Bees gingou, destemido e bravo. Caramba, que se fuera um hombre. Seguiu, Eris Duena deu lugar. Vandolera de las almas, e mão de los alvedrios, linda albaja, abo.
Abô, um ravos dúdito e retermolar.
Que estela, quiser, esse elo e sol, senhor Alava.
Abo, ao chegar ao Carmo, Bees enveredou as cambalhotas pelos corredores. De repente estacou. Uma voz triste cantava, no vasto silêncio do convento adormecido. Era a voz de Branca, e nas asas de um suspiro, que te vai meu coração. Dona Bees ficou quieto, na teatral muito furioso, consigo me ilumestar-se e comovendo. Mandei cercar de saudades. Uma lágrima caiu no bigode de Bees. Mandei cercar de saudades as bordas do teu caixão. Um soluço irrompeu do peito de Bees. Fica em sepultura velando minha paixão. E de Bees, chorando como cabrito desmamado, abriu a porta à prisão de Brantra, murmurando. Pela senhora de Valladolid, nunca mais bebo. Caramba, que eu, quando bebo, fico um bolas. Branca, assim que viu de Bees entrar, correu para ele de braços abertos. Paulo. Dona Bees abriu também os braços, com um grande enjerretimento amoroso na face. Ela abraçou, ele deixou-se abraçar. Ela beijou, ele deixou-se beijar.
Amate!
Murmurou a louca. Dona Bees não pôde mais. Atirou-se de joelhos, mas embaraçou a espada nas pernas e estirou-se no chão a fio comprido. Wilton também te amo, donzela. Levantou-se, agarrando-se às saias da moça, pôs-se de joelhos e com a voz embargada pelos soluços. Donzela! Vamos procurar teu pai, que o meu tetravô não foi lugar tente do si, ou tu te has de chamar. Branca de Bees. Vamos, donzela, vamos procurar teu pai. E sem refletir, bêbado de amor e de cartacho, arrastou a moça para fora do quarto. Ele não era homem para essas bandalheiras. Ora já se tinha visto. Um fidalgo das Espanhas fazer sofrer uma donzela que amava.
Nada. Ao pai,
O Satanás devia estar no passo com o príncipe. Chegava lá, entregava-lhe a filha, desmanchava toda aquela pouca vergonha, atirava-se aos pés do príncipe e bradava-o. O príncipe perdoava-lhe, ele pedia ao Satanás a mão da filha. O Satanás concedia-lhe, casavam, seriam felizes, amar-se-ião, teriam muitos, ó, muitos filhos, muitos filhos. E a sua família não morreria com ele? E aquele nome de Bias, tão célebre na história da Espanha e nas bodegas dos Manzanares, continuaria a sua marcha triunfal, através dos séculos, boquiabrindo as gerações futuras. Era este o sonho que bailava, entre os vapores do vinho, na cabeça de Debias, enquanto arrastava Branca pelos corredores do Carmo. Na rua, quis dar-lhe o braço. Ela desatou a correr pela rua do Carmo. Dona Bias voava. Não me fujas, sonho de poeta. Era uma coisa fantástica. Pela rua deserta, aquela corrida vertiginosa de uma mulher de cabelos soltos e de um fantasma negro, que berrava como um posserro. Mesela! Bropeçou e caiu. Dona Bias tomou-a nos braços, seguiu para o passo. Agora Bran continuava a abraçá-lo, a chamá-lo de Paulo. Dona Bias encontrou aberta a pequena porta lateral, muito sua conhecida, por onde o príncipe costumava entrar a deshoras. Dessa porta partia um corredor que era uma sala do reze do chão. Havia luz nessa sala, e mesmo de longe, Bias ouviu um retinir de armas. A porta pararam. Muito pálida, de olheiras roxas, com os olhos desmedidamente abertos e os cabelos soltos sobre o vestido mal cuidado e roto, a filha de Paulingrini parecia um fantasma. E, por detrás dela, percebia-se fisionomia avorada de Bias, com a perra trêmula, oscilando no queixo, e os bigodes arrepiados por calafrio. Dom Pedro e Satanás não tiveram tempo de suspender o combate. Branca atirara-se para eles. Mas Bias, muito cansado e muito excitado, atirara-se também, agarrando-a. E a espada de Pedro cravou-se no ombro direito do fidalgo espanhol, que se deixou cair urrando. Estou morto. O Satanás, reconhecendo a filha, tomou-a nos braços de um sal e fugiu com ela. E só ficaram na sala o príncipe de pé imóvel, sem saber o que devia fazer. E Bias estendido no chão, sem dar acordo de si, não foi longa a hesitação do príncipe. Fez vibrar uma campainha. Um criado fiel apareceu. O vai já buscar curativos.
E, ficando já...
Pedro abaixou-se, levantou. Bias estendeu no sofá. O descendente do lugar-tenente de Cid voltou a si, jurando que tinha morrido. O criado curou. A ferida não era muito grave. A lâmina tinha encontrado a omoplata e não pudera penetrar muito. Mas Bias afirmava que tinha morrido e enchia a sala de lamentações. Houve servidor fiel. Ficas agora autorizado a dizer a todo mundo que viste Bias às portas da morte e que não o viste tremer. Somos todos assim na família. Morremos todos por amor e sem chorar. Meu tetravô, lugar-tenente de si, morreu na batalha de Bacas. Viu-se cercado por batrubaros, que lhe vibraram quatro estocadas, que se lhe meteram todas quatro no coração, pois o herói não caiu. Mandou chamar o tabelião, fez testamento, confessou-se, só morreu quando achou que já podia morrer. Bem, mas durma, sossegue. Digo-te eu que me ouças. Foi esse o único meu avô que não morreu por causa do amor. Minto, morreu por causa do amor da pátria. Meu pai, por exemplo, morreu mártir do amor. Minha mãe queria casar com ela, não pôs azar com ela, e morreram os dois virgens um do outro. Oh, o amor. Já quase adormecido, prostrado de fadiga. Bias tartamudeou ainda com uma voz chorosa. O homem não anda por aí que se coma.